Começar concordando com algumas coisas. Primeiro, eu acho que existe uma questão fiscal ainda, mas acho que a questão fiscal está muito mais ligada ao problema de refinanciamento da dívida pública do que propriamente o tamanho do nosso déficit. Mas se eu tivesse que fazer alguma coisa para baixar o juros, começaria por aí. É por onde você quebra as resistências. Segundo ponto que gostaria de começar concordando é a questão da ideia de estabilização inacabada. E esse, para mim, é um elemento central que mantém a taxa de juros no Brasil extremamente elevada. Isso, nós já tivemos um debate com o Gustavo Franco há alguns anos, né? Aliás, nós concordamos nisso e você me disse que na época não foi feito, porque não era possível fazer na época. Se fosse possível, você teria feito. Desindexar totalmente o sistema financeiro, né? Acabar com a FTS, etc., que havia sido montado num período de hiperinflação, né? E que persiste até hoje. Portanto, é como se nós tivéssemos estabilizado os preços com a âncora cambial e a parte monetária não tivesse sido estabilizada. Nós temos moedas indexadas ainda hoje, né? Indexada a taxa Selic. Todo sistema financeiro está indexado ao CDI. CDI mais alguma coisa. Bom, mas para pegar uma questão que é extremamente complexa e simplificar, quando a gente fala em juros, na verdade a gente está falando de uma curva de juros. Numa ponta mais baixa, né, atua o Banco Central. Sobre a caixa dos bancos, das empresas, etc. E aí a taxa do juros tem que ser muito baixa. Na outra ponta extrema, longa, longo prazo, tem títulos públicos. Evidentemente, você tem que pagar um prêmio de liquidez e uma série de riscos, né, envolvidos em uma operação mais de longo prazo. A questão do déficit público atua na ponta longa. Tem que ver com o mercado de cobrança de títulos de longo prazo. E nisso nós tivemos avanço significativo na área fiscal. Se você comparar o Brasil com o resto do mundo, pelas estatísticas divulgadas, o déficit nosso é dos mais baixos. Só que quando se compara os juros, é quase sempre o mais alto, né? O segundo, né? De longe. Na sexta-feira, o Estadão publicou uma matéria que lá pegava 40 países, né? De 40, se não me engano, 10 tinham juros positivos. E o Brasil? E o Brasil é a maior taxa, de longe, né? Depois do Brasil, o Chile, que tinha uma taxa real de 1,5, acho. Isso aqui está tudo mais baixo, né? Tem 29 ou 30 países com juros negativos hoje. E lógico, nesse quadro global de excesso de liquidez. A brutal expansão monetária americana, tá certo? Os juros estão lá embaixo. Mesmo depois desses países emergentes terem elevado a taxa de juros para controlar a taxa de inflação, como foi feito aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto é que, na ponta longa, tá certo? Eu acho que esse é um avanço importante. Só que quando você olha se há uma correspondência entre o ajuste fiscal que foi feito, redução do déficit, estabilização da dívida pública, não há correspondência na melhoria qualitativa da dívida pública, em outros parágrafos. O prazo médio da dívida, que era de 3 anos, digamos, lá em 2002, é 3 anos e meio. Meio ano. Só que uma dívida pública que você tem que rolar, que vence 3 anos e meio, cada ano você tem que praticamente renovar um quarto, né? Financiar um quarto. Somando isso, um déficit que nós temos, isso significa que todo ano o governo tem que ir ao mercado captar coisa da ordem de 500 bilhões de reais. Então, apesar do déficit ser pequeno, a dívida está sob controle. Nós temos um problema sério aí. A qualidade dessa dívida melhorou também, porque antes eu tinha 90% indexado a taxa de juros, a taxa de câmbio, e hoje é muito menos. É uma coisa entre 30% e 40%, né, que está indexado tem risco de juros. Então, o maior problema é risco de financiamento. Né? Você está falando muito grande que todo ano você tem que financiar. Eu acho que se não houvesse outros problemas, tá certo, nós já devíamos ter avançado muito mais e termos criado aqui, depois de 15 anos, mais de 15 anos de estabilização, um mercado de títulos de longo prazo aqui no Brasil, o mercado de propostas. Isso não apareceu. Então, quando você olha na outra ponta, que o juro devia ser mais baixo, né, próximo de zero hoje, R$ 1.000, ou zero, é negativo, você vê uma anomalia muito grande, que é a tal da estabilização inacabada. Aquilo que nós criamos para proteger o sistema financeiro, proteger o sistema econômico da hiperinflação, permanece até hoje. E vocês lembram que no passado, toda a dívida pública era financiada diariamente, no overnight. E você tinha uma certa taxa de juros que você praticava, que o Banco Central fixava. E aí, para evitar, né, que saltos de juros, com a inflação dava saltos de uma hora para outra, quebrasse todo o sistema financeiro, nós inventamos a LFT, título público, né, que é a capitalização diária do juros. Com esse título, você eleva a taxa de juros, o valor do preço do título não cai. Se você tiver um título prefixado, se você eleva a taxa de juros, o valor cai. E praticamente todo ativo do banco está também hoje indexado. E como você tinha que fixar diariamente a taxa de juros, o Banco Central passou a fixar essa taxa de juros. Agora, essa taxa de juros que era fixada diariamente pelo Banco Central, a taxa Selic, na verdade era taxa de juros de títulos de dívida pública, que devia valer para o mercado de poupança de longo prazo. Você passou a fazer isso no overnight. Isso permanece até hoje. Então, o que que acontece? O Banco Central é a entidade que emite moeda de curso forçado. Então, você tem que aceitar essa moeda. Portanto, é a única entidade líquida nesse país, que jamais não é falência, portanto, tem risco zero. Então, tudo que o Banco Central toma emprestado, você pode pagar em título de moeda. O risco é zero. Entretanto, você paga a taxa Selic que corresponde, deve corresponder à taxa de longo prazo. Até como se a taxa de título de longo prazo estivesse contaminando e levando a taxa de curto prazo. Só que isso tem uma série de implicações. Primeiro, o sistema bancário, para captar recursos, tem que pagar no mínimo a taxa Selic. Senão ninguém vai depositar o recurso. Segundo, como o Banco Central garante liquidez, ou na operação overnight, paga Selic, operação compromissada, 30 dias, paga Selic, então, garante liquidez, os bancos comerciais, todo o seu passivo, né, toda a situação de depósito, tem que também, não só pagar um juro que é o piso esse, ou pagar, como garantir liquidez. Então, tipicamente, o Banco Central tem esses fundos diários, você pode fazer um fundo de lei, ou você tem uma compromisso de compras, os CDBs, etc., das grandes empresas que ficam. O mercado de capitais é a mesma coisa, não se desenvolve por quê? Porque o piso de retorno que você tem garantido para o investidor, se é taxa Selic, mas alguns custos, fica muito alto e fica inviável você fazer operações de longo prazo. Em relação ao tesouro, que tem que financiar também a sua dívida pública, tem um concorrente do outro lado, que é o Banco Central, que paga a mesma taxa que o Tesouro paga, além disso, garante liquidez. Então, também não consegue abaixar a taxa de juros. E, portanto, o grosso da dívida pública é financiado ainda no mercado de moeda. São os bancos comerciais que compram o grosso dos títulos públicos, cada leilão que o Tesouro faz. Eu acho que nós precisamos desmontar, né, toda essa velha herança que vem do período de inflação, que nós não desmontamos. Eu acho que tem que ter parte fiscal, concordo com isso, mas eu acho que tem esse outro problema, talvez mais grave ainda, que não permite, né, que os avanços fiscais se traduzam, né, mais efetivamente em queda de taxa de juros. E eu acho que a gente pode estar, nós podemos estar caminhando para uma situação complicada agora, para frente. Enquanto você mantém 340 bilhões de dólares de reserva, alguns cálculos aí chegam que o custo diferencial de juros, né, representa 50 bilhões. E as pessoas estão fazendo essas contas. E esse é um custo quase fiscal, né? Todo um esquema lá montado no Tesouro Banco Central para acertar essas contas que não aparecem direito. Mas isso significa que com essa política a gente pode estar caminhando cada vez mais para um sistema em que você vai ter que elevar a taxa de juros, né? O custo, o programa fiscal vai voltar e você vai ter que elevar a taxa de juros, tá certo? Essa tentativa de intervir no mercado de câmbio. Isso já é uma preocupação que os economistas já estão, né, na sua agenda. Então eu acho que é um momento importante de voltar a refletir tudo isso e fazer, né, algum avanço aí nessa questão de juros. Se tiver que fazer 5 medidas, primeira medida, para reduzir as oposições, você tem que fazer um ajuste fiscal, fazer uma lei fiscal. Eu acho que realmente uma parte do que São Paulo disse pela razão. O que aconteceu no Brasil é que a Constituição de 88, né, pouca gente comenta isso, mas fez uma verdadeira revolução no Brasil, revolução social. Os direitos sociais foram estendidos, né, para a massa da população. Isso significou que o governo federal, onde é que aumentou a despesa pública? O governo federal aumentou exatamente, tá, um item que é transferências sociais. Isso, 21% do gasto primário total foi para 62%. O gasto pessoal, etc. O salário subiu, mas continuou mais ou menos 15% da despesa total, etc. Investimento é que caiu bastante. 14,15% caiu para 6%. Então, claramente, você tem um problema aí. Então, agora, essa é a
negócio. Hein? Não é dois? Investimento?
Não. Da despesa primária do governo.
Ah, tá.
Então não é relação ao PIB.
Tá.
Então, o que aconteceu? Nós tivemos que elevar, se aumentou a despesa, tivemos que elevar a carga tributária em 10 pontos percentuais. E houve correspondente aumento do consumo público, da despesa pública do governo, 10% no PIB.
Uhum.
E onde é que caiu isso? Caiu uma parte do consumo privado e outra parte caiu investimento. Então, para a gente recuperar a taxa de investimento que nós precisamos ter um ajuste fiscal. E ampliar a taxa de investimento significa exatamente passar recursos do consumo para investimento. E aí, o candidatório é... Eu acho que deveria ser feito ao longo dos próximos 10 anos algo como limitar a despesa, o crescimento da despesa corrente do governo, né? Sei lá, a metade do crescimento do PIB, algo desse tipo. Se a economia crescer muito rapidamente, em 10, 15 anos, né, você faz o ajuste necessário e chegamos lá com a taxa de investimento mais alta. Então, isso é a conta que nós tivemos que pagar, que é o tal do Pacto Social, que são maior, eu acho que é um fato, né? Que já foi, agora. Continuar aumentando, né? Eu acho uma loucura. Porque aí você vai deixar de crescer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é precisar de fazer uma desindexação geral da economia. Né? Lógico, isso tem que ser feito no momento futuro. Quando a inflação está acelerando, né? Se você fala de desindexação, né? De fato, né? Mas eu acho que tem que fazer uma desindexação geral. Porque a medida provisória do plano real tornou obrigatório, né, a indexação e a série de itens. Quando nominou, fez uma desindexação, depois nominou as inscrições, aquilo que está nominado na lei é obrigatório, não? Eu acho que deveria deixar de ser obrigatório. Voluntário, você não pode proibir, né? Mas, e desindexação todo o sistema financeiro, acabando com o Selic, etc. Então, eu acho que as medidas básicas estariam, né, nessas duas áreas. E outras coisas complementares.
Muito obrigado, professor Nakano.